Bem-vindos a mais uma edição de Conversas que não interessam a ninguém com Alexandre Alelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro. Hoje temos uma mão cheia de assuntos para debater aqui no espaço semanal de comentário. António Costa, na capa da Nova Gente, isto porque, alegadamente, foi alvo de bruxaria. Quando se trata de bruxaria, tem que começar naturalmente pelo Paulo Vieira de Castro. Não é por nada, mas porque ele gosta muito de discutir este tipo de assuntos, julgo eu. E, portanto, vamos começar por ti, Paulo. Bruxos, bruxaria, primeiro-ministro alvo deste tipo de coisas, se ainda se fossem hackers, a gente até percebia. Aliás, eu acho que a maior parte das pessoas andam a ser vilipendiadas por um hacker das finanças ultimamente, e, portanto, seria mais natural do que propriamente ser alvo de uma bruxaria qualquer.
Eu acho que é a consagração máxima do nosso primeiro-ministro.
Não há memória. Entre esses bruxos.
Não há memória de se conseguir tal proeza, aparecer na capa de uma revista cor-de-rosa. Não é fácil e sabemos que só por belíssimos motivos é que isso acontece. Uhum. Agora, relativamente aos trabalhos que estão a ser feitos, é interessante.
Trabalhos de bruxaria, certo?
Sim, sim. Trabalhos, digamos assim, amarrações e outras aberrações, estão a ser feitos, eu diria que já bem tarde, não é? Já bem tarde, porque de facto não deveriam ter deixado de evoluir tanto a questão, não é? Portanto, deviam ter feito estes trabalhos antes das eleições e hoje estávamos todos, se calhar, mais contentes, não sei.
Achas?
De qualquer modo, isto… Estou a dizer, não sei.
Não, gostaria de perguntar, achas que estaríamos mais contentes?
Pois,
com outra solução governativa? É isso que me estás a dizer?
Eu acredito que deveria haver cotas para os partidos e deveriam ser todos os partidos a governar. Havia de haver uma destruição por cotas e todos os partidos deveriam ter lugar e assento na governação, porque assim é que a população estaria de facto
totalmente
representada.
Isto de forma direta. É uma boa
de outro modo, nós estamos a falar de uma representação indireta.
Ou seja,
quem está no governo muitas vezes não me representava a mim, contudo era o governo.
Olha, mas nem os elementos do governo se entendem entre si, que fará se fossem de outros partidos, não é?
Mas quando estamos numa circunstância em que de facto este governo, que é uma representação daquilo que é a vontade popular, quando estamos perante um governo que de facto podemos considerar com maioria absoluta e que de algum modo também corta à direita, como muito bem entendo, embora isso contrarie se calhar a representatividade, mas são outros 500, se calhar nós poderíamos ganhar mais se estas mesinhas tivessem sido anteriores às eleições legislativas. Eu disse que não sei.
E quem é que tu achas que devia ser privilegiado ou beneficiado com essas mesinhas nas anteriores eleições, já agora?
Eu acho, acima de tudo, que temos que fazer aqui algumas alterações no tabuleiro. Ou seja, aqueles bruxos, aquelas bruxas, aqueles seres tocados por entidades especiais,
né?
esses que tradicionalmente concorrem no mercado, e posso-vos dizer que desde o tempo do Zandinga, que de facto há políticos a tentar usar os bruxos,
sim.
Não são só as pessoas do futebol, atenção, não é só o futebol,
sim.
Falava-se lá atrás, no princípio dos anos 80, da interferência dos bruxos no futebol, o Zandinga teria uma ligação ao Futebol Clube do Porto, foi assumido publicamente, depois passado uns tempos, sim. Zandinga morreu.
Que agora há uma dura de Matosinhos, acho eu, não é?
Não, e depois também, mais recentemente ainda, o Fernando Martins, valha-me Deus, o Luís Vieira assumiu de facto que havia ali qualquer coisa também com bruxedos, por via de um tipo qualquer da Guiné, que por sua vez contactava com uma bruxa, para uma confusão daquelas habituais à Benfica. Quando eu digo habituais é aquele tipo de confusão que ninguém se lembra, não é? Já não tenho memória. Portanto, o que eu diria era mudar os bruxos, eu era capaz de apostar mais no novo tipo de bruxo, se calhar um bruxo já mais online,
sim.
Um bruxo já mais, digamos assim, orientado para aquilo que é a modernidade.
Sim, um bruxo hacker.
Um bruxo tecnológico.
Temos que investir muito na bruxaria, porque de facto com os políticos, se calhar temos sido mal sucedidos, portanto acho que devia haver alternativas, portanto, ou seja, também inserimos uma cota para bruxos no governo.
Alexandre, então António Costa, alvo de bruxarias.
É verdade. Eu, quando vi esta notícia, nem queria acreditar, porque achei-a tão, para além de mística, achei-a tão irreal, que tive que fazer a minha pesquisa. E, de facto, ao que parece, está mais que comprovado. E a minha curiosidade era, mas quem é o bruxo? Ora, o bruxo...
Oh, bruxa.
Não, o bruxo. O bruxo é o Fernando Nogueira, mais conhecido como o Bruxo de Faf.
Ai, ai.
É verdade. O Bruxo de Faf, que está empenhado...
Mas esse não é benfiquista?
Ah, esse é de quem lhe paga. E o que é que tem o Costa a ver com o Benfica?
Tem
nada.
Tudo.
Não,
tem tudo,
não,
tem tudo,
mas
que
é benfiquista, exatamente.
Mas, meus amigos, não é uma questão clubística, isto é uma questão partidária. A questão é que o Bruxo de Faf... explicou que este trabalho foi encomendado, até porque ele recentemente tornou-se militante ativo do Chega.
Mas terá sido fundo do PRR ou?
Isso aí ele não entrou nesses pormenores, mas o que é certo é que alguém lhe paga, ou lhe terá pago, para fazer este trabalho. Também não disse se foi o Chega ou quem é que foi. A única coisa que disse é que recentemente se tinha tornado militante do Chega e que não se identificava com o Partido Socialista no governo, e que alguém lhe terá encomendado este trabalho. Agora, quem, ele também não revelou, porque também não se revela assim a carteira de clientes.
AGÉTICA,
exatamente. Agora, eu acho que esta... e entretanto ele também mencionou que ajudou André Ventura a ganhar votos nas últimas eleições. Portanto, respondendo à vossa pergunta de há bocado,
eu não duvido
mais concretamente
nada.
À tua pergunta, Jorge, quem é que ele teria porventura ajudado nas últimas legislativas? Bom, ao que parece ajudou André Ventura.
O Chega, pronto.
E, portanto, estamos aí. Eu também acho uma coisa que...
Quer dizer, no campo especulativo podemos sempre dizer que foi o Chega que de alguma forma pagou ao Bruxo de Faf para ele fazer um brochedo ao primeiro-ministro, não é?
Isso aí não sei.
Primeiro, dedução especulativa.
Meramente especulativa.
Meramente especulativa.
Não diz nada sobre isso. Agora, claro. O que é também interessante perceber é que, à parte as questões especulativas e a mística, o que é certo é que António Costa, nos últimos tempos, também não tem tido a grande sorte na sua governação, curiosamente.
Ele já não tem desde que ganhou. Desde que foi primeiro-ministro pela primeira vez, não é?
Exatamente, uma maioria absoluta que deveria ser pacífica ou, enfim, sem grandes problemas. Todos os dias, ultimamente, tem havido problemas, seja com ministros, seja com os secretários de Estado, até com Marcelo Rebelo de Sousa houve problemas. Será que
e com o país?
Também haverá algum trabalho encomendado em relação ao nosso Presidente da República?
Olha, eu tinha certeza que sim.
Contratar a Bruxa Ariosa. A Bruxa Ariosa está disponível. Porque até penso que estará ainda na cadeia, não é? Portanto,
mas isso seria bom, porque eu acho que...
Seria insuspeito, não é?
E não é só isso. Qualquer trabalho que é feito deve ser desfeito. Portanto, eu acho que perante estas revelações bombásticas, talvez fosse bom António Costa, porventura, repensar e talvez arranjar um outro bruxo que desfaça tudo aquilo que o bruxo de Faf tem andado.
O Dariosa é bom. É bom. O Dariosa é bom, inclusive, a desfazer corpos de pessoas, não é? Com ácido.
Portanto, mas estamos aqui a brincar com coisas.
Delegadamente, não é?
Foi por causa disso que Marcelo Rebelo de Sousa, por não ter brincado, mas por não ter sido muito claro do ponto de vista semântico, acabou por ser criticado e terminou a pedir desculpa a toda a gente, principalmente
não se brinca com coisas sérias,
às pessoas que foram eventualmente vítimas ou alegadamente vítimas de abusos dos padres da Igreja Católica. Bom, isto é o próximo tema e eu até aproveitei aqui esta deixa para acabar por introduzir esta maldade que fizeram ao Presidente da República, para vos perguntar se, evidentemente, não foi se calhar o Bruxo de Ariosa que fez Esta bruxaria ao Presidente da República que também o tramou, não é?
Bem, o que é certo é que Marcelo, eu acho que de facto ele se esqueceu por momentos que era Presidente da República e de repente viu-se no lugar de
comentador.
Professor barra comentador. E começou a falar em estatísticas. Efetivamente, isso não liga com o cargo dele, nem com este assunto. Este assunto é demasiado sério para estarmos a falar de estatísticas e de comparações entre uns países e outros. Principalmente numa altura em que se estão a chegar a várias conclusões, estão a chegar inclusive aquém das conclusões que se deveriam chegar. E de facto Marcelo deveria ter tido um outro discurso, deveria ter tido uma outra apreciação, ou nenhuma, porque para dizer o que ele disse mais valia estar calado, aquela máxima de calado é uma casa cheia. Também parece que neste caso, acho que para além dele não ter estado bem, também não desfez os seus equívocos de forma absolutamente irrepreensível, como já tem feito outras vezes. E portanto andou ali às aranhas e quando chegou à altura já foi para o quarto desmentido e é que de facto sentiu a necessidade de se desculpar perante as vítimas.
Isto, Paulo, cheira-me a bruxaria.
Eu dizia antes poesia. Poesia porquê? Porque, de facto, é caso para dizer, com todo respeito, naturalmente estamos a falar de…
Dos bruxos ou do presidente?
Não, estamos a falar do presidente, que sendo ele uma pessoa que eu não conheço, portanto, com todo respeito, eu acho que estamos a falar de poesia, pois que seria caso para dizer Marcelo Caladinho eras poeta, não é? Portanto, aqui o que eu penso é que, e a Alexandra já referiu aí a confusão dos papéis, eu acho que nós temos um Presidente da República que fala demais. Fala demais. O Presidente da República…
Bem, já tivemos um que falava de menos, não é? Pronto, agora temos um que fala demais. Okay.
Pronto, está bem. Okay.
Vocês nunca estão bem com a vida que têm. Se um fala demais é porque fala demais. Se outro fala de menos
sentido,
é porque fala demais.
No sentido em que o Presidente da República não pode andar a comentar casos mundanos e casos menores. Pode,
isto não
e deve
é um caso
comentar,
menor, Paulo. Isto é um que caso dizer, que tem…
Pode e deve comentar casos deste calibre. E continuando com o meu raciocínio, e como ele fala de tudo e fala demais, ele está demasiado à vontade à frente dos meios de comunicação social, portanto, e como nós sabemos que geralmente são os mesmos jornalistas que o cobrem, não é? Do ponto de vista noticioso, é natural que ele tenha muita abertura e que fale muito abertamente e muito à vontade, demasiadamente à vontade. Agora, o que eu acho é que não retira nada do falar demais, neste caso ele deveria ter tido uma postura de Estado, fazendo uma leitura muito distante, muito genérica e muito naturalmente, que, dizendo aquilo que qualquer um de nós diria, que é um caso que fosse, será sempre demais. E a circunstância teria passado. Pior é, que foi o que aconteceu, ser mal interpretado, e se o ser mal interpretado é, por quem lê, uma frase ou duas que são entre aspas, não é? Portanto, as pessoas às vezes nem sempre são muito claras na forma como se expressam, depois também há momentos, estão cansados, estão com pressa, não interessa. O que há de facto é que é uma interpretação de quem lê, porque o que ele disse é o que lá está. E isso é que mete alguma impressão que não tenha acontecido, algo que já foi referido para a Alexandra, que foi, andou aqui, tapa daqui, destapa da colar, não, dizia logo, opa, não foi nada disso que eu quis dizer, e de facto, e quem me conhece percebe que não é isso que eu quero dizer, pronto, tinha logo tapado. Exato. Aquilo, mas de facto, talvez pelo cansaço, talvez pela idade, talvez porque falo de tudo e esteja cansado também por isso, de facto o assunto foi muito maltratado e isto resulta em que somos todos nós os portugueses que fomos maltratados.
Eu acho um pouco de exagero, isso me permite uma opinião, e eu acho que só lhe faltou dizer uma coisa antes de começar essa frase, foi em termos comparativos…
Não gravem.
Desculpa, em termos comparativos, Portugal até teve poucos casos. Era só isso. E repara, e só…
Teria dito a mesma coisa, no meu entender, teria dito a mesma coisa.
E só isto, era suficiente para não entrarmos nesta polémica que fez com que Portugal andasse a discutir uma coisa que não interessa nada, porque quem conhece o Marcelo não é presidente desde ontem. Eu estou à vontade, porque também não votei nele, portanto, sou insuspeito. E não faz sentido. Há coisas que fazem sentido, há outras coisas que não fazem sentido. Quem conhece Marcelo sabe perfeitamente que ele é capaz de atravessar Portugal de carro para ir dar um abraço a alguém que perdeu alguém num incêndio ou outra coisa qualquer. Fazer disto uma polémica nacional, só se for para vender jornais e audiências, porque de resto não estou a ver qual é a utilidade disto. Fragilizar o presidente, obrigá-lo praticamente a ter que pedir desculpa. Não acho que isso tenha sido bom para ninguém. Mas pronto, mas se os órgãos de comunicação social, se os comentadores e, acima de tudo, os representantes do povo no Parlamento, não é? Que exigiram, quase que todos eles exigiram uma palavra de desculpa àqueles que foram vítimas, e com certeza, e a toda a nação, pelo facto de ter sido pouco sensível, acho que foi um exagero quando todos os portugueses conhecem o seu presidente, não é? E sabem perfeitamente que ele é o primeiro a não concordar com esse tipo de comportamentos. Mas, pronto, deixe-me ficar por aqui em termos de comentários, e se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar em relação a este tema, façam favor, que estou em casa.
Eu gostaria de dizer apenas uma coisa. Eu acho que talvez ele tivesse evitado esta confusão toda se omitisse as estatísticas, porque eu acho que isso, se há mais casos ou menos casos comparativamente, interessa apenas à estatística e apenas ao estudo que naturalmente se fará sobre isto, e designadamente acho que interessará muito à Igreja Católica. E aliás, tenho mais uma coisa a dizer, é que relativamente a isto, preferia que, em vez de ele estar, do nosso presidente, estar a pedir desculpa, acho que era muito mais importante ser a Igreja Católica a pedir desculpa às vítimas.
Exatamente.
Isso é que é importante. Isso é que é a grande questão.
Daí eu não perceber, Alexandra, desculpa, daí eu não perceber, porque a razão é que tem que ser o presidente da República a pedir desculpa por uma coisa que não fez, apenas se esqueceu de, antes de iniciar a frase, ter contextualizado a mesma. Ter-te assim, não, em termos comparativos em relação a outros países, Portugal até nem foi muito afetado.
Eu penso que
teria resolvido isto logo e não haveria polémica para ninguém, não é?
Quer mas, tu, quer Alexandre, estão-se a esquecer de um lado da história que para mim é mais importante, é que são as vítimas. E as vítimas não vão de estatística, porque
mas
tu,
as vítimas Sandra, já são vítimas há muito tempo, Paulo, e nunca se queixaram, portanto não é por aí.
Alexandre, quer tu, Jorge,
não, desculpa,
se estivessem no lugar das vítimas, não queriam saber da estatística.
Mas as vítimas já são vítimas há muito tempo.
E não queriam saber de despedir desculpa, portanto aqui não é.
Isso é uma visão enviesada do problema.
Não, é uma questão de explicar a estatística, porque isso não, em rigor, para quem foi violado, para quem foi maltratado, não interessa nada, e é muito menos uma questão da Igreja vir agora pedir desculpa, não. Antes de pedir desculpa, tem de reconhecer de facto que existiu o problema. Não é vir.
Sim,
quando vem pedir desculpas, é porque reconheceu o problema.
Pois, mas ainda não chegamos ao ponto de pedir desculpas porque não reconheceram.
Mas é isso que eu estou a dizer. Para as vítimas, neste momento, é muito mais importante que a Igreja Católica reconheça e que peça desculpa. Porque os padres são de onde? Não são de outro tipo de religião? São da Igreja Católica?
Sim, não são do gabinete do Presidente.
Aliás, nós tivemos, ainda a semana passada…
Eu não estou a desmerecer as vítimas, pelo contrário. Eu estou a dizer que a Igreja Católica é que se deve responsabilizar os seus sacerdotes pelos crimes que cometeram. E isto não é coisa menor.
Perfeitamente de acordo. Okay, não é uma questão de estatística, tem que ser isso mesmo.
Não, é isso que eu estou a dizer. O que eu quis dizer é que preferia que, em vez do presidente andar a pedir desculpas por causa de uma questão estatística, preferia mil vezes que a Igreja Católica reconhecesse e que pedisse desculpa às vítimas pelos anos que foram abusadas pelos seus sacerdotes.
Mas estamos muito longe disso. Aliás, ainda a semana passada, penso que foi a semana passada ou esta semana, o Bispo de Porto veio explicar que, de facto, uma coisa que era inexplicável do ponto de vista moral, porque é imoral, e nem sequer do ponto de vista legal ou jurídico, veio explicar que ele nunca esteve, ele e nenhum padre estiveram na obrigação de denunciar casos de abusos dentro da Igreja ou fora dela, porque de facto estamos perante crimes que não são públicos. Uhum. O que juridicamente é uma asneira e o que moralmente é uma coisa que se é deve grave, evitar, é. Ou seja, é alguém que ainda não percebeu a normalidade das suas palavras, de facto que representa a Igreja ao nível mais elevado, dá um sinal perfeitamente claro que a Igreja não está preparada sequer para reconhecer o problema. Quanto mais pedir desculpa.
Não, a Igreja não está Paulo, preparada, mas, não. Mas... Se calhar algumas pessoas que têm responsabilidade não estão preparadas, mas isso é igual em todos os setores da sociedade, sim, quer seja na Igreja, quer seja na política ou noutra coisa qualquer. Não é?
Sim, mas estamos a falar do mesmo Bispo do Porto, que responsabilizou uma criança, que na altura era uma criança vítima de abusos sexuais por parte de um padre, que hoje em dia é adulta, já é maior de idade, e veio dizer que ela que tinha culpa de ter sido abusada, porque era mulher, e portanto se quisesse que dissesse que não, mas não era mulher, mas não era mulher, era uma criança.
Tinha 12, tinha 13, tinha 14, ficou grávida, a Igreja como sempre deslocalizou o padre desta vez para o Canadá, depois passado muitos anos o padre deixou de ser padre e veio a reconhecer como filha, portanto, a criança que nasceu do ventre de uma outra criança, porque tinha 14 anos, mas que durante anos, a partir dos 12 anos, foi molestada por este padre, que estávamos a referir a um tal Heitor qualquer, um Heitor qualquer que depois foi para o Canadá, sendo que foi esta mesma criança que desde o banco da escola, onde frequentava as aulas de moral, que diz que eu denunciei isto ou então professor de moral, né, que hoje é o Bispo do Porto. Uhum. E ele diz, não me lembro, não sei, não me lembro, ou não tenho memória, não é? Portanto, isto vale tudo, desde que o Presidente Benfica e o responsável máximo do banco, o ex-novo banco, mas na altura Banco Espírito Santo, usam isso em tribunal, pois eu compreendo que estamos de facto numa circunstância em que a memória ou a falta dela justifica tudo.
Muito bem.
Não é só isso, eu acrescentaria, não é só memória, é a moral, os princípios e os valores, porque alguém que não se sente na obrigação de denunciar um abuso de um menor, porque não é crime público, ainda por cima sendo padre, epá, por amor de Deus.
Sim, isso é muita tinta que ainda há de correr, certamente, pelos vários órgãos de comunicação social, inclusive imprensa, rádio e televisão, e vamos ver no que é que isto dá. Provavelmente não vai dar em grande coisa, mas nós já estamos habituados a isso. Bom, mas vamos falar de outro
até
tema.
Porque, uhum. Até porque, desculpa só, já passamos, até porque há uma grande parte dos casos cujos crimes já prescreveram. Portanto, há essa questão também.
Sim, outros provavelmente irão prescrever até que a justiça seja acionada.
Pois, exatamente.
Mas também já sabemos disso.
Eu acho que este tipo de crime não devia prescrever.
Nem este, nem outros.
Este não devia.
Só interessa a alguns. Esta situação que nós temos em termos da legislação só interessa a alguns. Que é aos poderosos, não é? Porque são aqueles que violam e maltratam crianças. E esta legislação deveria ser mudada. E eu pergunto porque é que não se muda ou porque é que não se fala nisso.
Sim, mas isto também não é uma coisa exclusiva dos poderosos, não é? Temos visto ao longo deste ano e do ano passado e do ano anterior muitos casos de abusos sexuais que, em alguns casos também, acabam em assassinato ou em homicídio. E, portanto, não me parece que isto seja exclusivo só dos poderosos. Não me parece. Não, acho que é uma questão
que transversal.
Que
a sua vontade. Não estou a falar de pessoas economicamente ou socialmente.
Eles têm a capacidade de se manterem ocultos durante estes processos.
Para acrescentar aqui um outro tópico, e que assim também é importante, e ainda bem que é assim, é que cada vez mais, de ano para ano, nós temos casos de mulheres que acusam os seus maridos perante o tribunal, pessoas casadas que vivem na mesma casa, e que acusam de violência sexual e de abuso sexual.
Oh, Paulo, portanto, não vais mais longe. Isto não é um fenómeno tão recente como se possa estar a julgar. Não estou a dizer que vocês estão a julgá-lo como algo recente.
Não, a denúncia é recente.
Mas eu tenho conhecimento de um caso em que uma mãe andava a vender os serviços da filha, que era menor de idade, há mais de 30 anos. Portanto, nada de novo, não é? Eu tenho conhecimento disso.
Bem, mas é a contabilidade, que uma filha menor há mais de 30 anos, que essa
pois,
contabilidade exatamente. Aí não está do teu lado.
Eu sei, mas depois, é evidente que não soube na altura, e quando obtive essa informação também já não havia nada a fazer, mas seja como for, mas isso é uma coisa prática normal. A própria mãe vendia os serviços da filha. Não, isto não era menor. Não, era, não, não, isso era normal.
O abuso é
O problema é que isto era uma questão normal. Era perfeitamente normal.
O que era normal era as pessoas não denunciarem, que é outra coisa.
Claro, mas também não denunciavam. É, mas não. Então se ganhavam dinheiro com aquilo, iam denunciar como? E para quê?
Podias tudo denunciar, não é?
Não, se soubesse na altura, poderia eventualmente.
Pois,
me deve calcular,
é fácil
não na altura.
Denunciar, mas há 30
Pronto,
anos...
Está bem, mas eu não sabia o nome das pessoas, não podia denunciar, não é?
A omissão também é moralmente questionável.
Percebes?
Muito questionável.
Agora, quando tens os pais a vender os filhos, então está tudo dito, não é? Estamos conversados em relação a este assunto. Claro, é uma distorção aparente. Não sei se é natural, se não é, mas é uma distorção, pelo menos social. Bom, seja como for, por falar em distorções, houve também um caso esta semana muito interessante e digno de provável comentário da vossa parte, que tem a ver com a... Eu vou começar a rir antes de dizer isto, que tem a ver com a flatulência que vai passar a ser taxada na Nova Zelândia. Eu até tenho uma boa imagem da primeira-ministra neozelandesa, eu acho que ela teve uma boa prestação durante os 2 anos de pandemia, mas começa agora um bocado a derivar, julgo eu, mas há aqui pessoas que provavelmente mais capazes do ponto de vista de alterações climáticas e defesa do ambiente, mais capazes do que eu, para tentar perceber bem o que é que esta taxa vai representar para a agropecuária neozelandesa. Paulo?
Olha, acima de tudo dizer que é bom nós lermos as notícias e não nos ficarmos nos títulos, porque de outro modo estamos sempre a ser surpreendidos.
Eu não fiquei, estava a querer saber se tu sabias.
Esta senhora de facto, esta senhora continua a demonstrar estar acima da média do que são os seres pensantes, e refiro-me aos humanos, os outros também são pensantes, mas... Os humanos têm uma outra grelha.
Mas há os humanos que tu aprecias ou há os humanos que tu não aprecias?
Não, dizer só que nós só somos o animal mais inteligente no planeta perante a nossa grelha, não é? Portanto, ou seja, claro, nós escolhemos uma grelha do que é ser inteligente e, claro, somos os mais inteligentes, mas os restantes animais também têm uma palavra a dizer e se calhar eles têm uma ideia muito próxima da nossa, ou seja, consideram-nos perfeitamente irracionais quando pensam a propósito de nós e quando nos desconsideram, porque de facto os outros animais desconsideram-nos e se calhar têm razões para isso.
Até nos comem, não é?
Neste caso concreto, nós estamos a falar de qualquer coisa que as pessoas levaram à laia da brincadeira, mas não é uma brincadeira de maneira nenhuma. Absolutamente. Nós sabemos que, por exemplo, vamos fingir à Nova Zelândia, 50% das emissões de metano, não é? Estou a dizer mal, 50% dos gases de efeito estufa que são emitidos na Nova Zelândia são resultantes da pecuária.
Sim, sim, claro.
O que é que acontece? Seja a vaca, seja o carneiro, whatever, produzem uma grande quantidade de metano que libertam através dos arrotos, não é? E do resto.
Este programa está a subir de interesse.
Atenção, que isto não é depreciável. E agora vamos pôr isto na Nova Zelândia, continuar na Nova Zelândia. A pressão que isto faz no ambiente da Nova Zelândia anda um pouco abaixo de 50%. Portanto, é preciso taxar isto. Mas também é importante conhecer a realidade que estamos a falar, contextualizar. Nós temos um país que é um país imenso, digamos assim, uma coisa lindíssima, deslumbrante. Todos nós temos uma visão muito romântica da Nova Zelândia, mas eles têm qualquer coisa à volta de 5 milhões de habitantes. Ou seja, é muito pouca gente. Mas, porém, tem o dobro. Porém, tem o dobro de bovinos, ou seja, tem cerca de 10 milhões de bovinos. E 26 milhões de bovinos. Ou seja, a grande produção de metano está na pecuária. O que eles estão a dizer, e bem, não é? É que vão taxar a produção de um gás poluente. Não parece que isto é, se fosse numa fábrica, não é? Se fosse uma fábrica, ninguém acharia estranho. Portanto, o que nós temos é a produção de metano, e quem produz metano, o metano de facto é um gás que afeta o equilíbrio do planeta, portanto produz desequilíbrios. Produz neste caso gases conducentes ao efeito de estufa. O que eles estão a dizer é: vamos de facto introduzir esta produção de metano no comércio de carbono, ou seja, existem uns bounds, uns vales, que podem ser comprados e trocados. Isto é um negócio que se faz, por exemplo, na indústria automóvel. Aliás, a Tesla, o Elon Musk enriquece, e a Tesla chega onde chega, exatamente com base nesta ideia, que é: ele produz automóveis, mas de facto produz automóveis que não são conducentes ao carbono, ou seja, que não poluem, e ele tem, portanto, ele tem estes vales que troca com as empresas de automóveis que produzem automóveis poluentes. Portanto, há aqui um tráfico, as pessoas conhecem, e o que eles estão a fazer é dizer exatamente isso: vamos criar bounds, vamos criar cheques, chamemos-lhe assim, para serem cheques que têm um valor, mas é um valor que não é um valor fiduciário, ou seja, não é um valor em euros ou em dólares, ou até lá qual é a moeda deles, que é a libra deles, mas sim, portanto, tem que haver aqui algum lucro por parte da sociedade para uma atividade tão poluente quanto esta, que é pecuária. Portanto, o que é que nós vemos? Vemos a Nova Zelândia, e muito bem, a taxar uma atividade altamente poluente. Portanto, 50% dos gases que estão a afetar neste momento o ambiente da Nova Zelândia estão relacionados com a pecuária, e eles estão, e muito bem, a taxar esta produção de metano.
Alexandre, partilhas esta opinião que o Paulo expressou, ou achas que se calhar alguns estudos estão um pouco enviesados por força do clube vegan ou veganista que existe e prolifera por aí fora?
Bom, eu achei curiosa esta notícia, e até como também achei curioso o facto da oposição, da ministra Jacinda Ardern, protestarem com esta ideia e portanto até a atribuírem o nome do imposto do pum, ou o imposto do arroto. Mas eu percebo, efetivamente, 5 milhões de pessoas contra 20 milhões de
cabeças de vacas.
Pois é, mas eu confesso que eu percebo tudo isso, percebo todos os malefícios que o metano traz, percebo isso tudo. Mas também percebo uma coisa, é que hoje em dia... Toda a questão climática também é movida por muitos interesses. Desde os interesses...
Sim, é um negócio como outro qualquer. Passou a ser.
Claro, claro. Desde os interesses dos governos para irem buscar receitas, portanto, arranjando impostos para tudo e mais alguma coisa. Nós cá também o temos, não temos o imposto do pum ainda, mas temos outros... Que também estão subjacentes a uma política do clima, de melhoria de sustentabilidade do clima, mas também parece-me a mim que a indústria alimentar também tem muito a dizer sobre isto, e essa é a minha convicção, e parece-me a mim também que de facto esta questão do veganismo e das alternativas à proteína animal, neste caso das vaquinhas, dos porquinhos…
Dos cabritinhos.
Dos cabritinhos. Portanto, tudo isto também tem a ver com filosofia que eu acho que não, nada tenho contra, mas que é aproveitada pela indústria alimentar para se expandir e procurar um mercado emergente cada vez maior, que são os veganos, não é? E portanto tudo serve para fazer crescer o mercado e para ganhar a cota de mercado aos alimentos mais tradicionais. Daí que, independentemente do clima, atenção, Eu não estou a negar que existem problemas climáticos, eu não sou negacionista, não sou negacionista contra as alterações climáticas, nada disso. Simplesmente acho que tudo isto não pode ser visto de uma forma completamente oposta, de visões opostas, como é branco ou preto, mas sim como são várias visões que têm que ver sobretudo com o seu crescimento económico e ganhos de cota de mercado. Portanto, parece-me a mim que no caso neozelandês, enfim, poderá ser uma preocupação, obviamente que é, não digo que não. Como aliás no início referi, os governos todos também têm preocupações ambientais e se puder retirar algum dinheiro daí, dessas preocupações, tanto melhor, porque isso depois poderão, com essas taxas, fazer utilização para outros fins. Sabemos que hoje em dia e se inventam taxas para tudo e mais alguma coisa, porque é verdade, é uma forma também.
Isto está na moda, são as taxas da moda, não é?
Exatamente, é uma forma também de se conseguir.
Que as pessoas inventam para depois serem taxadas. Mas há aqui uma questão que eu gostava de pôr à vossa consideração. Esta semana, um veterinário português, não sei dizer o nome, mas há um órgão de comunicação social, dizia uma coisa muito engraçada, é assim: mas não percebo como é que há estudos que apontam de que o metano ou todos os gases contraproducentes à parte climática originada nos animais são mais do que aqueles que são produzidos pelos aviões e pelos veículos automóveis. Não consigo compreender. Já alguém se dedicou a estudar a quantidade de gás nocivo que sai do ânus dos animais? Ele tem alguma razão, porque nunca ninguém fez esse estudo, nem ninguém irá fazer, provavelmente. E, portanto, isto, todos os estudos que possam haver nesta área, mas o Paulo poderá ter uma opinião diferente, pecam precisamente por não serem minimamente rigorosos, não é? Porque ninguém sabe qual o volume de flatulência de uma vaca ao longo da sua vida, não é? Porque ninguém consegue ir lá medir quantas vezes é que ela faz por dia e a quantidade é que faz e se essa quantidade conjugada com o volume total de animais dessa espécie, qual é o impacto que pode provocar na camada do ozono. Vamos lá por aqui. E, portanto, estamos a falar do quê? É apenas uma taxa da moda, é apenas uma corrente da moda, porque nada disto consegue ter alguma fiabilidade, a não ser que o Paulo tenha outra ideia diferente, que eu espero que ele a manifeste aqui, porque, sinceramente, eu vejo-me um pouco confuso.
Tenho, e a minha opinião é informada, não é? Isto para dizer o quê?
Não tenho dúvidas sobre isso.
Para dizer que o veterinário que referes, e com todo o respeito pela pessoa que eu não conheço…
Nem eu.
Não conheço, de facto, poderia ter, antes de falar, poderia ter, basta fazer uma consulta rápida no Google para perceber que está mais do que estudado. Como percebemos, há pontos, de facto, neutrais, digamos, onde há uma certa neutralidade relativamente, estou a falar de estudos que falam sobre gases de impacto no ambiente, naturalmente que não é só o metano, por exemplo na cidade do Porto.
E como é que é possível arranjar uma amostra desse gás que é expelido pelos animais? Explica-me lá.
Por amor de Deus, por amor de Deus.
Vais meter um balão no ânus do animal, Paulo?
Está mais sério, estudado.
Se me disseres que os estudos passam por aí para meter balões no ânus do animal e ficar à espera que ele faça por uma e depois contar as vezes que ele faz durante o dia.
Há uma centena de formas de medir isso, não é? Basta ir a uma vacaria, medir o metano no início do dia e medi-lo durante o dia, o metano que existe numa vacaria.
Ah, muito bem. Portanto, não depois divides pelo número de cabeças de gado que lá existem, coisa parecida.
Não acho que seja uma questão…
Isso é um estudo aprofundo disso.
Técnica. Pronto, se repetires este estudo ao longo de muito tempo, acabas por, em termos estatísticos, teres… Mas há N formas de fazer isto, quer dizer, hoje em dia estamos de tal maneira desenvolvidos, do ponto de vista do que é o entendimento dos dados de que dispomos, que de facto já não se coloca esta questão, como é que se vai fazer?
Desculpa, o veterinário, nós não sabemos o nome…
Prova-me lá então, porque é que sabe…
Desculpa, o veterinário… do qual nós não sabemos o nome, acrescentou aqui uma coisa assim tão ou mais engraçado do que essa.
Mas deixa
só alguém consegue comparar aquilo dos animaizinhos com os aviões e com os carros? Acham que isso faz sentido, que os animaizinhos consigam poluir mais do que os carros e os aviões?
O veterinário não é só incompetente ao referir-se aos animais, também incompetente ao referir-se ao entendimento do que é o impacto dos gases. Porque posso dizer...
O impacto dos gases, Paulo, deixa-me só acrescentar e complementar aqui a ideia. Não, espera aí, deixa-me só...
Deixa-me terminar, porque a minha posição é informada. Esse indivíduo desconhece, como a maior parte das pessoas desconhece, qual é que é o fator que por exemplo, do ponto de vista do carbono, mais afeta o ambiente da cidade do Porto. Que são os edifícios.
Não estamos a falar do Porto, estamos a falar dos animais.
São os edifícios. Portanto, quer dizer, mesmo falar de aviões, mesmo falar de automóveis, sem falar de edifícios, quer dizer que é uma pessoa que não faz a menor ideia do que é.
Não chegou lá, provavelmente. E disse uma coisa mais engraçada ainda, é que neste momento as rações, ou quem produz rações, neste momento, já está muito mais evoluída do que a maior parte das pessoas pensam, e que muitas dessas rações até inibem precisamente esse grau de flatulência que foi registado aqui há uns anos atrás.
Há de facto testes que nos indiciam que esse produto ou esses produtos poderão vir para o mercado. Agora, o que acontece? Como deves imaginar, nem toda a gente tem dinheiro, e muita gente, vou dar um exemplo muito simples, muito concreto, quem tem animais de companhia, nem toda a gente pode ir comprar a ração mais cara do mercado. As pessoas vão dando de comer de acordo com as suas possibilidades. Não, claro que existem produtores de comida para animais de companhia que te garantem, aquilo te garantem, entre aspas, que aquilo não é nocivo para o teu cão ou para o teu gato. Mas quantas pessoas é que conseguem comprar um saco de comida que custa 60 ou 70 ou 80 euros, quanto podes comprar ali no hipermercado um de igual tamanho por 10?
Mas a Nova Zelândia já resolveu o problema. Neste momento está a taxar os agropecuários para depois subsidiar essa comida.
Exatamente. Não, o que eles estão a fazer é taxar emissores poluentes. Não interessa se é gado, se é o que é. Isso não interessa, não está o caso. Porque senão tínhamos uma situação de exceção.
É gado mesmo.
Indústria que produz metano. Por exemplo, imagina uma empresa que produz cimento é taxada porque de facto está a produzir qualquer coisa que, e também já no cimento já temos desenvolvimentos no sentido de ter produzir cimento neutro, mas que é muito mais caro para já, pensemos que se vem a alterar. Portanto, não seria justo, estás a taxar com impostos porque de facto estás a produzir cimento que polui e não taxares o indivíduo ao lado que produz mais metano só por serem animais, quer dizer, não faz sentido. Portanto, aqui é uma questão de justiça. E depois chegas à neutralidade de carbono.
Pouco me disseste que provavelmente são os edifícios que até promovem muito mais os desenvolvimentos desses gases, estamos a falar de quê? Qual é a porcentagem que os animais têm, os animais que sejam comestíveis, naturalmente? Porque se assim for, neste momento, podemos estar sobre um dilema muito desinteressante.
O que é apresentado e que eu referi fala em 50%. Pronto. Ou seja, 50% dos gases de efeito de estufa na Nova Zelândia são produzidos pela
comparado com o quê? Sim, comparado com o quê?
Com a totalidade.
Quê? Com a totalidade dos aviões que aterram e levantam no território neozelandês, pelos carros e pelos animaizinhos selvagens que andam também lá? É disso que nós estamos a falar?
Jorge, comparativamente é o quê? Tu tens a totalidade.
Vocês já parecem o Marcelo, vocês falam em estatísticas e depois não contextualizam.
Repara uma coisa, quando tu comparas números... Podes compará-los entre eles, naturalmente, mas aqui o que é que tu tens? Tu tens X%, tens um impacto de gases nocivos para o ambiente, e depois consegues alocar a cada um dos poluidores qual é que é o impacto que tem nesse número, que é o número total. Portanto, isto são contas de merceeiro, não parece que seja sequer difícil.
Não,
sequer
eu não estou a falar das contas, nem igual será a taxa e o percentual e o valor que nós estamos a falar. Não, nem sei, nem me interessa, porque não é uma questão que nos diga diretamente respeito, ou pode dizer-nos indiretamente se houver alguma empresa portuguesa que acaba por importar carne neozelandesa, porque é evidente que o preço final vai ter que acomodar mais essa taxa. e a carne já não está assim tão barata como isso. E portanto é assim, se nós estamos aqui a tentar condicionar a alimentação da população mundial, podem-me dizer assim, opá, mas o planeta não consegue produzir tantas vacas como isso, ou bois, ou não interessa, bovinos, ou caprinos, ou outra coisa qualquer, em número suficiente para dar de comer a toda a gente. Eu consigo perceber isso e é preciso depois fazer aqui uma seleção natural. Ok, então vamos fazer com que esse tipo de alimento seja mais caro para não poder chegar a toda a gente. Nem toda a gente vai ter condições para comprar e só ficam os eleitos com disponibilidade para o fazer. Como há 30 ou 40 anos, ou 50 anos, existia em Portugal, nem toda a gente conseguia comer determinado tipo de alimentos, nomeadamente carne, porque a carne era extremamente elevada. Depois conseguiu, ao longo do tempo, democratizar-se o consumo da carne. Curiosamente, antes o peixe até era uma coisa, um alimento até razoavelmente barato, embora ninguém quisesse comê-lo, e hoje é incrivelmente caro.
Portanto, mas sabes como é que se democratizou o preço da carne? Sabes como é que se democratizou? Se
criando mais gado, provavelmente, não, né? Não, e baixando o preço.
Vou-te dar o caso do porco. O porco há anos que é subsidiado.
Pois, e muito bem.
A carne de porco é subsidiada há anos.
E muito bem.
Bom, eu só te estou a dizer, democratizou-se com base neste critério.
Claro. E eles comeram o quê? Feijões, de manhã à noite? Todos os dias do ano, Paulo.
Só te estou a explicar como é que se democratizou. Sim. O preço da carne.
Por muito que vocês considerem que a proteína animal não é importante para o nosso sistema orgânico, eu continuo a achar
que eu não sei se estás a falar da Alexandra, que a mim nunca me ouviste dizer isso.
Não estou a falar de ninguém, estou a falar de mim próprio. E, portanto, eu nunca vou admitir, a não ser que alguém me consiga demonstrar por A mais B que tudo isto que se fala e que se discute e que se debate sem conhecimento de causa, até porque eu acho, e apesar de considerar que possas eventualmente ter razão nos estudos que apresentas, ou pelo menos no resultado desses estudos que apresentas, eu acho que tudo isto é um pouco enviesado, quer por uma questão de tendência, quer por uma questão, provavelmente aqui ou ali, de alguma necessidade em travar o consumo de alguma coisa. Mas não quero acreditar que tudo isto seja verdade. Tudo isto seja verdade na sua totalidade e é mais.
É a teoria da conspiração. Não, agora deixa-me
mais uma fantasia, como outras que já existiram e vão continuar a existir. Sim, sim.
Não, deixa-me só dizer o seguinte em relação à proteína animal. Vamos cá ver uma coisa. Não é certo que as pessoas todas precisem de comer a proteína animal na forma como a consomem. Sim, ou seja,
há 3 milhões de anos ninguém consumia proteína animal.
Exageramos de forma.
Ou talvez não.
De forma, exageramos de forma perfeitamente refletida o consumo da carne. E penso que contra isto ninguém vai. Em especial a carne vermelha. E ninguém vai por uma razão simples. É que há aspectos que são inultrapassáveis, que é a realidade. E na realidade nós já temos universidades das mais conceituadas, por exemplo aqui em Portugal, a Universidade de Coimbra, proibiu liminarmente o consumo da carne vermelha, porque sabe que de facto está ligada, estamos a falar de carne produzida em série, não é? Está ligada àquilo que depois vai refletir,
aos processos de produção,
na questão da saúde. Bom. Ou seja, tu estás a democratizar o consumo da carne, carne essa que é produzida segundo processos intensivistas, que depois resultam em quê? Resultam que depois lá no final, a carne é muito barata, mas depois lá no final, passado 30 ou 40 anos, tu vais ver o resultado do consumo exagerado da carne, que está lá nos cancros.
Mas os cancros vão ser inevitáveis, independentemente de comeres carne ou não.
Independentemente do consumo do consumo que fazes, não. Até repara uma coisa, já está a vir para o mercado, há uma legenda que te diz que está nas caixas, ainda não está na carne, mas está por exemplo nas caixas das bolachas, que te diz qual é a contribuição daquele tipo de produto que está dentro daquela caixa para a doença cancerígena. Portanto, opa, isto é uma questão de tempo e as pessoas vão perceber de facto.
Paulo, mas tudo contribui para isso. Eu não percebo.
Nós não podemos viver
é que do ponto legislativo isso foi possível fazer, porque assim, isso é uma verdadeira imbecilidade das duas. Uma, se está comprovado e demonstrado que determinado alimento contribui para alguma coisa, o melhor é proibi-lo. Acabou, desaparece do mercado. É assim, toda a gente está muito segura de que fumar provoca cancro. É engraçado que ainda não vi ninguém a dizer assim, vamos retirar, vamos retirar o tabaco de circulação. Ainda não ouvi ninguém dizer isso, nem nenhum governo, curiosamente. Mas todos sabemos que o mercado faz mal, que o tabaco faz mal. Mas nunca vi ninguém.
Cancros, ao final da, nunca ouvi ninguém. Quanto é que estamos todos?
Não ouvi ninguém. Essa é a conta de Mercier que muita gente gosta de fazer. Se isso fosse uma relação direta, não é uma relação direta.
Não tiram de circulação, porque o tabaco dá muito dinheiro ao governo, aos governos em geral.
Se fizesse efetivamente mal, deveria ser retirado do mercado. Só assim é que faz sentido.
Eu gostava aqui de dizer uma coisa que tem a ver com as vaquinhas. Vocês há bocado, e voltando ao imposto do pum, eu só gostava de dizer que as vaquinhas não têm culpa das suas flatulências, porque as vaquinhas têm dificuldades de gestão. As vaquinhas precisam, têm quatro estômagos para poderem digerir. Portanto, é assim, aquilo não é fácil. Não é fácil. E não existe nada, não nos podem dar nada para facilitar, não há renis. Faz vaquinhas. Não há.
Bem, no Japão eles dão cerveja, portanto, que é para a carne ficar ainda mais mole.
Devem continuar, não é? Porque é gás e por isso é assim.
As vaquinhas não têm culpa nenhuma, é certo, mas o que está errado é a produção em massa de vaquinhas.
E agora vou-vos dar
que alterem os processos produtivos.
Que eu gostava de trazer aqui também à nossa discussão, porque provavelmente isto que nós estamos a falar, coitadinhas das vaquinhas e das suas flatulências, provavelmente será até uma coisa boa, porque assim nós temos que ver sempre o lado positivo de algo que é aparentemente negativo. E portanto, eu só queria trazer aqui à discussão uma startup britânica que pertence a dois irmãos, filhos de criadores de gado baseados na Argentina, e que abriram uma startup no Reino Unido que desenvolveu uma máscara para vacas que converte o metano em água e gás carbónico.
Ora, muito bem.
O que vai produzir...
A água dá para engarrafar.
Reduções drásticas no impacto do aquecimento global. Ou seja, isto poderá vir a ser a resposta para manter as vaquinhas, para converter água para beber não me parece, mas pelo menos para rega já dá uma grande ajuda. São belíssimas notícias.
Vamos guardar este tema para outra oportunidade. Alexandre Lelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro, indefetíveis defensores, uns do veganismo, outros da proteína animal. Portanto, cá nos voltaremos a encontrar duas a uma semana.